Vamos abrir a palavra do Senhor para a pregação desta noite. O texto é o de Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Essa noite eu quero lhes falar sobre o tema A Glória da Igreja. A Glória da Igreja. Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. A santa palavra do Senhor nos diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Assentem-se, meus irmãos. É certo que todos nós que estamos aqui nesta noite, ou se não todos, pelo menos uma grande maioria, já tenhamos passado por algumas experiências que eu chamo de experiências de deslumbramento. Essas experiências, elas normalmente ocorrem diante de coisas grandiosas, ou mesmo de coisas fascinantes que nós assistimos. Por exemplo, quando assistimos um filme, ou quando assistimos uma cena especificamente, somos deslumbrados por aquilo que vemos. Ou se estamos em viagem, passando por um determinado território, uma paisagem nos captura e nos faz deslumbrar ante a beleza dessa paisagem. Mas às vezes também nós podemos deslumbrar por pensamentos que surgem, coisas que vêm à nossa mente e que são capazes de mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Nós deslumbramos. Eu me lembro que, há alguns bons anos atrás, certamente há mais de 30 anos atrás, quando eu estava iniciando o ministério pastoral lá no Rio de Janeiro, eu tive uma ocasião da qual não me sai da cabeça essa experiência de deslumbramento. Eu acessei o púlpito da igreja por uma porta lateral que dava para o gabinete, e enquanto o prelúdio era tocado, as pessoas se ajustavam nos assentos, eu me sentei então numa das cadeiras do púlpito, baixei minha cabeça, orei a Deus. E ao levantar a minha cabeça, olhando para a congregação, enquanto a música ainda tocava, eu tive uma dessas experiências de deslumbramento. E essa experiência de deslumbramento, ela ocorreu com uma pergunta retórica, que era basicamente a seguinte: o que traz estas pessoas aqui neste domingo à noite? Essa pergunta, ela não foi uma pergunta feita por alguém que estava triste porque as pessoas estavam ali, mas por reconhecer que aquelas pessoas estavam ali por uma razão, e essa razão nada tinha a ver com a música, nada tinha a ver com o pregador, nada tinha a ver com o ambiente, mas sim com o Deus que os movia a estar ali naquela noite para adorar a Jesus Cristo. E essa foi uma experiência marcante, ao ponto de 30 e tantos anos depois eu poder contá-la como se fosse ontem, porque eu tive essa experiência do deslumbramento da igreja reunida para adorar a Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, à medida que o tempo passa e quando nós consideramos o tema da igreja, é possível que todos nós, mediante circunstâncias, tenhamos perspectivas alteradas sobre as realidades da igreja. E me parece, e acho que você concorda comigo, que os dias atuais, eles não são dias bons, quando o assunto é igreja. As coisas que ficamos sabendo, as notícias que ouvimos, as informações que recebemos, as conversas que temos, as prioridades que damos à vida e às coisas, mostram que, de alguma maneira, mesmo no contexto da Igreja de Jesus Cristo, o tema igreja teve uma mudança de perspectiva. E me parece que aquele mistério e aquele fascínio da grandiosidade da igreja parece estar diminuindo. A igreja deixou de ser o círculo prioritário das pessoas que estão inseridas nela. E esse é um fenômeno geral. Ele não é um fenômeno específico de um recorte geográfico, mas é geral. Parece que o fascínio pela igreja, ele tem sido perdido à medida que o tempo passa. E muitos de nós já não deslumbramos mais com a igreja. Mas essa passagem lida nessa noite, ela tem algumas coisas que podem reavivar em nós o fascínio pela igreja. A grandiosidade que a igreja é aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Nós sabemos pelo livro de Atos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele serviu na cidade de Éfeso por 3 anos. Foram 3 anos em que ele pregou as insondáveis riquezas de Cristo para aqueles irmãos. Acredito que nenhuma outra cidade experimentou a presença do apóstolo Paulo por tanto tempo como a cidade de Éfeso. E muito naturalmente, a relação entre Paulo, o apóstolo, e a igreja de Éfeso era uma relação que acabou sendo forjada, acabou sendo criada a partir de ternos afetos. A igreja de Éfeso amava o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo amava a igreja de Éfeso, e isso nós percebemos claramente quando nós pegamos esta carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e percebemos o tom pastoral de amor, de zelo e de cuidado que o apóstolo Paulo nutria pela igreja de Éfeso. E na sua preocupação pastoral, o apóstolo Paulo escreve esta epístola, escreve esta carta para ensinar aqueles irmãos sobre as riquezas concedidas por Deus em Cristo à igreja. Se alguém me perguntasse e me pedisse uma única palavra que pudesse descrever a carta aos Efésios, essa palavra seria igreja. A igreja é o centro da abordagem de Paulo. A igreja é o foco da mensagem de Paulo nesta carta aos Efésios. E o capítulo 1, especificamente, a cujos versos pertencem, trata das bênçãos da salvação em Cristo e a herança prometida aos santos, aos servos de Deus, aos seguidores de Jesus Cristo. O que Paulo vai dizer é que há bênçãos numerosas derramadas sobre a igreja e há uma herança gloriosa dada por Cristo também à igreja. E as palavras que lemos aqui nesta noite, elas estão inseridas neste contexto, no contexto das bênçãos da salvação em Cristo, no contexto da herança prometida aos santos. salvação e herança, como dois benefícios concedidos por Deus à igreja. E nesses dois versos que lemos, o que nós aprendemos é que a igreja é a expressão visível e plena de Cristo. O mesmo Cristo que governa todas as coisas ao interesse da igreja. E isso precisa ficar muito claro em nossa mente. A igreja é a expressão visível, a igreja é a demonstração pública de Cristo no mundo. É a demonstração plena de Cristo no mundo. O mesmo Cristo que governa o universo, que governa todas as coisas, que mantém ordem em todas as coisas, e tudo faz para o bem-estar e para o benefício da igreja. O governo de Cristo tem em sua mente a igreja. Cristo governa levando em consideração a igreja. E isso mostra o terno afeto de Jesus Cristo pela igreja, o amor de Jesus Cristo pela igreja, o valor que Jesus Cristo dá à igreja. E isso faz com que a glória da igreja seja o próprio Cristo. A glória da igreja, a razão de ser da igreja, é o próprio Cristo. Se Cristo pudesse ser retirado da igreja, nada sobraria. Porque Cristo é tudo, em todos. Cristo é a glória, a manifestação plena da bondade, da graça de Deus sobre a igreja. Ele é a razão da preservação da igreja. Ele é a razão da santidade da igreja. Cristo é a glória da igreja. E o apóstolo Paulo faz alguns destaques para mostrar isso. O valor da igreja para Cristo. E eu quero que você volte os seus olhos ao texto para considerarmos alguns destaques feitos nesses versos sobre a glória da igreja. Eu quero que, em primeiro lugar, nós observemos que Cristo governa todas as coisas ao interesse da igreja. Veja o verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Meus irmãos, se nós pegarmos os versos anteriores, o destaque que Paulo faz diz respeito à ressurreição de nosso Senhor. Os versos anteriores vai mostrar o poder de Deus em ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e fazê-lo assentar-se à direita dele mesmo, nas regiões celestiais, para governar, e de onde procedem todas as bênçãos espirituais. E o que o apóstolo Paulo diz é que o Pai colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, no caso a Cristo, como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então observem, a cena é esta: Cristo ressurge dos mortos, ele se assenta à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, sob os seus pés são colocadas todas as coisas, e ele passa a ser o cabeça sobre todas essas coisas. E Deus faz tudo isso em benefício da igreja. Esta é a imagem que o versículo 22 nos traz. Cristo governando sobre todas as coisas, colocando tudo sob os seus pés. Isso aponta para a autoridade de Cristo mediante a sua ressurreição. Cristo tem autoridade, e autoridade para governar. Observe as palavras dos versos 19 e 20, versos anteriores. Ele diz, versos 19 e 20, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Conosco quem? A igreja. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é que o poder que ressuscitou a Cristo é o poder que nos salvou. O poder que operou em nós a salvação é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O poder que nos regenerou é o poder da ressurreição. E não poderia ser diferente, porque assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós também ressurgimos dentre os mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o que Ele fez? Ele nos deu vida. Essas são as palavras seguintes ao texto lido nesta noite. O capítulo 2 vai dizer exatamente isso. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. A autoridade de Cristo é real, concreta, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Mas a pergunta que a gente deve fazer é, que coisas? Que coisas? O que foi colocado sobre os pés de Jesus Cristo? O que de fato Jesus Cristo governa? Ele está sobre o quê? Observe o verso 21. Ele foi colocado nas regiões celestiais, e o verso 21 diz, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O que foi colocado sob os pés de Cristo? Paulo diz, governos, autoridades, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Não apenas naqueles dias de Paulo, mas nos dias posteriores a Paulo. O que mostra que Jesus Cristo tem domínio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Cristo é aquele que despoja o inimigo e o aprisiona, e governa sobre ele. Ele está acima de todo principado e toda potestade. Ele está acima de todo governo humano, ou mesmo espiritual. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E ele o faz ao interesse da igreja, porque o texto diz, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O que isso significa, meus irmãos? Significa que também a igreja tem um papel de autoridade concedida por Cristo no mundo. Essa é a maneira como Cristo a vê. A igreja de Jesus, aos olhos de Jesus, tem autoridade concedida por Jesus sobre tudo e todos. É assim que Deus a vê. Talvez alguns de nós tenhamos perdido o deslumbramento pela igreja, mas talvez tenhamos perdido porque nós deixamos de compreender a igreja na perspectiva de Jesus. Porque se voltarmos a olhar para a igreja na perspectiva de Jesus, é certo, que o deslumbramento voltará, o fascínio voltará, o amor voltará, e Cristo será glorificado. Mas há uma outra coisa que o texto diz, é que a igreja revela visível e plenamente Cristo. Olha o verso 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo está presente na terra. Portanto, é a parte visível de Cristo, o que traz sobre nós enorme responsabilidade. Porque se a igreja é a parte visível de Cristo no mundo, é por meio da igreja que o mundo vê a Cristo, Vocês entendem por que nós precisamos, de fato, pensar como Cristo pensa sobre a igreja? Nós não somos, meus irmãos, uma ONG. Nós não somos uma mera instituição. Nós somos a expressão visível de Cristo no mundo. E isso, meus irmãos, leva a minha cabeça, leva a minha mente ao Apocalipse. Há um episódio no Apocalipse, logo no início do Apocalipse, capítulo 1, em que João, o autor do Apocalipse, ele tem a sua mente e o seu coração arrebatados pelo Espírito do Senhor no dia do Senhor. E ele ouve uma voz que fala com ele. Só que essa voz vem de trás, vem de suas costas. E diz o texto que quando João vira-se para ver quem falava com ele, ele vê os sete candeeiros. E então, no meio dos sete candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Se você continuar lendo o capítulo 1 até o final, o próprio João vai descrever o que representa ali os sete candeeiros. E ele vai dizer que os sete candeeiros são as sete igrejas. O que significa isso, irmãos? Quando João vira-se para ver quem falava com ele, ele não vê primeiro quem falava com ele. Ele vê primeiro os sete candeeiros e então aquele que falava com ele. O texto é claro, ao virar-se ele olha e vê as igrejas primeiro, e no meio das igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Meus irmãos, esta é a realidade do próprio mundo. Quando o mundo precisa, e precisa de fato ouvir a voz de Jesus, para onde o mundo olha? O que é que o mundo tem de concreto para olhar? Se não a igreja, que como diz Paulo aqui, é o corpo de Cristo. É a parte visível de Cristo. É a parte visível de Cristo. A plenitude, diz o texto, a plenitude daquele que enche todas as coisas, que completa todas as coisas, que realiza todas as coisas e o faz por meio da igreja. A igreja como uma agência divina. A igreja como algo que leva adiante o plano divino, porque a igreja não é uma medida provisória de Deus, a igreja foi pensada desde a eternidade. E Paulo começa o livro de Efésios falando exatamente sobre isso. Ele vai apontar para as ações divinas na eternidade, para a composição da própria igreja. A igreja não é um caminho ou uma instituição que surgiu porque alguma coisa não deu certo, não. A igreja é fruto do labor divino, é fruto do esforço divino, é fruto do trabalho divino, é fruto da ação divina. A igreja não é qualquer coisa. Aos olhos de Cristo, a igreja é sublime, é gloriosa. Essa é a maneira como Cristo a vê. E essa realidade do corpo de Cristo, ou da igreja como corpo de Cristo, nos leva a pensar na união da igreja com Jesus. A união da igreja com o Senhor. E essa união, meus irmãos, é de fato a que nos torna parte das realidades de Cristo, que nos torna parte da grandeza da obra de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Nós fomos trazidos à comunhão com Cristo por meio da palavra de Deus, por meio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então observem, meus irmãos, a igreja é sublime e repleta de glória. E a igreja é a expressão de Cristo no mundo, meus irmãos. Isso deveria levar-nos a uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão. Nós somos, como corpo de Cristo, a expressão de Cristo no mundo. Isso significa dizer, meus irmãos, que de fato, ao olharem para nós, o mundo precisa ver Cristo. Se o mundo olha para nós e não vê a Cristo, nós estamos fracassando. Nós estamos fracassando. A igreja é a expressão de Cristo no mundo. Quero passar algumas aplicações, meus irmãos. Na verdade, eu tenho 4 rápidas aplicações, baseadas neste texto. A primeira delas, meus irmãos, pautada nessa autoridade de Cristo sobre todas as coisas, em que Deus coloca todas as coisas sob seus pés e o designa como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. A primeira aplicação que eu quero fazer é que a longevidade da igreja depende da sua dependência de Cristo. Repito, a longevidade da igreja depende de sua dependência de Cristo. Uma igreja, meus irmãos, no sentido pleno da palavra, como uma agência que prega o Santo Evangelho, como uma agência cujos membros buscam viver de uma maneira digna do Evangelho, ela será longeva pelas intervenções divinas. Irmãos da Redentor, nós não estamos chegando a 17 anos por nossos esforços pessoais. O deslumbre de 30 anos atrás continua sendo o meu deslumbre. Senhor, o que esse povo está fazendo aqui? Se nós chegamos aqui, é por causa de Cristo e nada e ninguém mais. Cristo. E os próximos anos virão para nós permanecermos como igreja mediante a fidelidade da pregação do Evangelho e o testemunho de todos os irmãos membros desta igreja. Disso depende a longevidade da igreja. Disso depende, meus irmãos, a longevidade de uma igreja que é a expressão visível de Cristo no mundo. Meu apelo, meus queridos irmãos, é se eventualmente alguns de nós estamos andando de uma maneira indigna do Evangelho e pecando contra o Senhor, que nós abandonemos o pecado para termos a dignidade de chamar a Deus de Pai. Segunda aplicação, meus irmãos, relegar a igreja a segundo plano é um erro contra Cristo. Há pessoas que na escala de prioridades a igreja não faz parte das prioridades. No cristianismo do primeiro século era assim e hoje continua sendo. Nós não somos melhores que os cristãos do primeiro século. Não somos mais espertos nem mais inteligentes que eles. Os problemas de prioridades São problemas que cruzam os séculos. Mas se eventualmente a igreja deixou de ser o deslumbre da nossa alma, ou se a igreja passou a ser relegada a um segundo plano, lembrem-se, nós não estamos cometendo um erro primário contra a igreja. Nós estamos cometendo um erro primário contra Cristo. Por quê? Porque essa maneira nossa de olhar a igreja não é a maneira de Cristo olhar a igreja. Meus irmãos, a igreja é uma família estendida. A igreja, como corpo de Cristo, é fonte de consolo. E ouso dizer, onde realmente estão os nossos verdadeiros amigos? É na igreja. As nossas verdadeiras referências, elas estão na igreja. Porque são pessoas que amam a Cristo e que vivem para Cristo. A igreja não pode ser relegada a segundo plano, pois se isso ocorrer, meus irmãos, será um erro contra o próprio Cristo. E acredito que nós não queremos errar contra Cristo. Terceira aplicação. Lembrem-se que todas as coisas cooperam para o bem da igreja. Todas as coisas cooperam para o bem da igreja. Todas as coisas. Hostilidades, aflições, perseguições, morte, estados ditatoriais, sistemas perversos que se insurgem contra a igreja e tentam fazer a igreja calar. Todas as coisas, nessas circunstâncias, cooperam para o bem da igreja. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos um pouco apreensivos com as informações e notícias que vamos recebendo, né? Então, você ouve, por um lado, uma certa mulher dizendo que precisa atualizar o Novo Testamento. Aí você pega um outro sujeito que diz que precisa atualizar a Bíblia. Aí você pega alguns desavisados que dizem que a igreja ela precisa reconsiderar os seus padrões doutrinários para agregar pessoas. Você vê estados ditatoriais perseguindo cristãos e até matando. Nós assistimos a uma parlamentar brasileira dizendo que as igrejas precisam ser fechadas. Aí, para todo mundo ver, acabou de dizer. Tem que taxar as igrejas, temos que fechar as igrejas têm que ser fechadas. Sabe o que acontece exatamente na hora que uma mulher dessa diz o que diz? O Salmo 2 diz que Deus do Santo Céu ri. Salmo 2. Deus ri. Deus ri. E Deus deve dar boas gargalhadas quando ouve esses absurdos ditos por algumas pessoas na política do nosso país. Boas gargalhadas. Mas eu preciso dizer em alto e bom som. Estados ditatoriais podem fazer o que quiserem. Perseguições podem vir contra a Igreja de Jesus. Hostilidades, aflições, morte. Mas, no final, a Igreja triunfa. Porque não tem parlamentar, não tem youtuber, não tem Estado ditatorial, não tem nome no céu, na terra e debaixo da terra que se insurja contra o nome poderoso de Jesus Cristo que fará a sua igreja triunfar. Triunfar. Não há. Eu li o Apocalipse e no final a igreja triunfa. Está escrito. No final a igreja triunfa, os santos triunfarão, é a segurança que nós temos. Mas enquanto isso, Deus está dando boas gargalhadas. Salmo 2. Você pode checar isso depois. Por fim, meus irmãos, Cristo se dá a conhecer aos homens por meio da igreja. E se isso é verdade, meus irmãos, o nosso testemunho no mundo precisa ser um testemunho à altura do nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos dia a dia contra o mal, contra a maldade, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Mas nós temos que empreender esforços e dependência do Espírito Santo de Deus para sermos cristãos cujo testemunho é real e concreto num mundo pervertido, num mundo mau, num mundo que se opõe a Cristo, num mundo que se opõe ao Evangelho. Nós precisamos ser de fato homens e mulheres tementes a Deus, que vivam para Deus, que glorifiquem a Deus, que andem nos santos caminhos do Senhor, que respeitem a sua palavra e que dão um bom testemunho ao mundo. O mundo não pode olhar para nós e colocar o dedo em riste no nosso olho ou na nossa cara. Nós precisamos ser santos porque Deus é santo e nos chamou à santidade. Para que o mundo olhe para nós e ele veja em nós Cristo. Cristo. E aí nós temos um paradoxo, né? Porque é viver Cristo, é mostrar Cristo, dar a conhecer Cristo num mundo que não quer Cristo. Mas esse é o nosso esforço. Esse é o nosso trabalho. Por isso nós temos que viver o Evangelho, por isso nós temos que pregar o Evangelho, e a saúde dessa igreja depende disso. A nossa saúde espiritual depende disso. Precisamos, meus irmãos, da bendita graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero terminar esta exposição lendo para vocês a introdução de uma obra que tive a oportunidade de ler há alguns anos atrás, e que foi uma obra muito significativa naquela ocasião para mim. Uma obra escrita por Wolfgang Simson, um alemão, que fala sobre a igreja, que trata da igreja. E na introdução do livro, ele escreve as seguintes palavras, e eu peço a sua atenção, para então encerrarmos este momento. Meu pai era húngaro, mas cresci na Alemanha cristã, onde se vê uma igreja em cada esquina. Sempre tive a impressão de que deve existir algo de sensacional na igreja que Jesus fundou há 2000 anos e a respeito da qual leio no Novo Testamento. Mas, por qualquer motivo, não conseguia descobrir o que era. Junto com muitos amigos e colegas, sonhei a respeito de uma igreja que fosse tão simples como 1, 2, 3. Mas, apesar disso, dinâmica. Sonhei a respeito de algo explosivo, que fosse capaz de deixar o mundo e nossos bairros residenciais de pernas para o ar. A igreja dos seguidores de Jesus, como uma invenção sobrenatural, equipada por Deus com o dom da imortalidade. A igreja como uma ferramenta para que façamos discípulos de Jesus uns dos outros e transfiramos a sua vida uns para os outros. Igreja como algo realmente integral, onde muitas coisas convergem: graça e frutas, amor e riso, alegria e bombons, perdão e diversão, poder e, afinal, por que não, também um pouco de papel. Igreja como algo que não precisa de uma fortuna em dinheiro e que dispensa retórica religiosa de controle e manipulação. Sim, nem sequer de heróis carismáticos. Algo que seja decididamente não religioso, e que precisamente por isso é capaz de tocar profundamente. Um lugar em que as pessoas, de tão pasmas, não conseguem mais ficar caladas e no qual podemos aprender como se vive. Uma igreja que não apenas traz uma mensagem, mas que é uma mensagem. Algo que se alastra incessantemente como um vírus, infectando tudo o que entra em contato com ele, até que a terra toda esteja coberta pelo conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Uma igreja cuja força é proveniente do seu inventor, que a equipou com um genial código genético espiritual, uma espécie de DNA celestial, que lhe permite transferir valores do céu para a terra e reproduzi-los aqui. Dessa maneira, não apenas se converte água em vinho, mas também ateus em pregadores, policiais em mestres, motoristas de caminhão em educadores, carteiros em pastores, dignos anciãos da aldeia em radiantes evangelistas. Essa igreja, assim sonho eu, é como uma família extensa espiritual, orgânica, não organizada, centrada nos relacionamentos, não formal. Possui uma estrutura à prova de perseguições, na qual nada é impossível. Ganha em estatura quando chora, alastra-se mesmo debaixo do tapete. É capaz de florescer no deserto, respirar debaixo d'água, enxergar no escuro e multiplicar-se espontaneamente no caos. Uma igreja que se multiplica como 2 peixes e 5 pães nas mãos de Jesus, em que os pais voltam seus corações aos filhos e os filhos se volvem para os pais, em que as pessoas são os verdadeiros recursos e na qual apenas um único nome se destaca magnificamente: o Cordeiro de Deus, Jesus. Uma igreja, meus irmãos, que não apenas traz uma mensagem, mas que é uma mensagem, na qual apenas um único nome se destaca magnificamente: o Cordeiro de Deus, Jesus. Esse Jesus, meus irmãos, que é a glória da igreja, a razão de estarmos aqui hoje e a razão de estarmos eternamente com Ele nos céus. A Cristo, e unicamente a Cristo, seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.